Olá! Enquanto nas grandes cidades, o acesso a hospitais especialistas pode estar a poucos minutos de distância, em áreas rurais, uma consulta médica pode significar horas de viagem ou simplesmente não acontecer. De acordo com dados do Conselho Federal de Medicina, o número de médicos praticamente dobrou desde a última década. Por outro lado, a distribuição desses profissionais pelo país permanece desigual, concentrando nos centros urbanos 5 vezes mais profissionais do que nas regiões rurais. Eu sou Deise Amaral e você está ouvindo Saúde e Consciência. Hoje, Felipe Veras conversou com Marcelo Pelizzaro, professor do Departamento de Medicina Preventiva e Social da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Professor, para a gente começar a entrar no nosso tema, eu queria entender o contexto macro da nossa questão aqui, né? Então, eu vou começar te perguntando, qual que é a diferença dessa medicina que a gente chama de medicina comum, a tradicional, para a chamada medicina rural?
Essa dúvida, né, que é muito comum, da diferença da medicina rural para essa medicina, entre aspas, comum, ou a medicina, né, que é ofertada basicamente nos ambientes urbanos, não é simplesmente um copia e cola, né, uma transferência descontextualizada da prática da medicina urbana para o cenário rural. Ela depende, né, de uma série de adequações e adaptações. E para a gente entender melhor esse assunto, eu acho que vale a pena a gente, antes disso, conversar sobre o conceito de rural. Pelos dados do censo recém-publicados, né, do censo de 2022, pouco mais de 10% da nossa população vive em ambientes rurais hoje no Brasil. Esse percentual, ele esconde uma armadilha, sabe, Felipe? Porque ele subestima, na verdade, a quantidade de pessoas que efetivamente vivem em zonas rurais no Brasil hoje. Então, o que a gente está dizendo é que uma percentual importante dessa população que o IBGE considera como urbano, em fins, né, de publicação de resultados de censo, é que vive em cidades muito isoladas, cidades do interior muito remotas, mas que nessa classificação vai ser classificado como ambiente urbano, tá? Então, classificações, né, que são mais abrangentes, que levam em conta a densidade demográfica, do quão remoto aquela população está, e pela quantidade da população, né, concentrada num determinado local, a gente teria um percentual muito maior de população residente em área rural. Algumas estimativas apontam que nossa população poderia chegar em 30%, como sendo considerada como rural. Então é muito importante dar esse destaque, porque a gente corre um risco de invisibilizar uma parcela muito grande da população que vive nessas áreas em que o contexto é absolutamente diferente do contexto urbano.
E, professor, quais as principais características dessa população? E também como que o atendimento à saúde é efetivo para essas pessoas?
Então é um grande desafio, né? Então, as características da população rural demonstram uma importante vulnerabilidade dessa população em comparação à população urbana, tá? Então, quando a gente observa, né, os indicadores, né, sociais, econômicos, de saneamento básico, via de regra, todos os indicadores, eles são piores na área rural em comparação à área urbana. Quando a gente olha, por exemplo, esgotamento sanitário, né, essa questão da rede de esgoto, ela é muito rara no ambiente rural. Menos de 10% dos domicílios no ambiente rural tem rede de esgoto instalado para esses domicílios, né? Então, taxas de analfabetismo, renda média, existem uma série de fatores que indicam que a população rural ela está sob maior vulnerabilidade, considerando os determinantes sociais da saúde. Além disso, na população rural se concentram, na maioria das vezes, as nossas populações tradicionais, as populações ribeirinhas, as populações quilombolas, as populações indígenas, que demandam, né, um cuidado ainda mais competente do ponto de vista de competência cultural. Para esse cenário, né, desafiador que a gente tem de maiores necessidades, né, determinantes sociais de saúde, apontando para uma maior vulnerabilidade para essa população e uma maior necessidade dessa população, a gente tem, por outro lado, essa dificuldade da atuação do cuidado à saúde nos ambientes rurais por conta desse cenário de isolamento, que exige do profissional de saúde uma maior resolutividade, concomitante a uma escassez, né, de recursos, sejam eles tecnológicos, sejam eles de outras especialidades médicas, de procedimentos, exames, né, cujo acesso é muito mais dificultado nessas áreas mais remotas.
Professor, eu fico curioso, porque até como você comentou agora, tem uma essas questões específicas têm uma pluralidade cultural, de forma geral, né? E eu fico pensando, os direitos a cuidado dessas pessoas são os mesmos direitos de cuidado das pessoas que estão na cidade?
Bom, o direito à saúde no Brasil, ele é definido na Constituição, né? Então, toda a população brasileira tem o direito à saúde e o Estado tem o dever, né, de prover essa saúde, né, de se responsabilizar pelas ações necessárias para que a população alcance esse direito. Agora, as estratégias de cuidado, elas vão precisar ser adaptadas, né? Então, as estratégias que levam a esse direito, para além dessa questão do direito à saúde, uma parte muito importante que a gente tem na nossa legislação, né, nas leis que criaram o nosso sistema de saúde, nós temos princípios que são considerados doutrinários, né, que levam uma filosofia, um paradigma para dentro do Sistema Único de Saúde. E dentro desses princípios doutrinários, o que vale a gente destacar aqui nesse momento é o princípio doutrinário da equidade. Então, a equidade, ela sugere não que a gente trate as pessoas da mesma forma, então no sentido de ofertar mais a quem precisa mais. Então, esse princípio doutrinário reforça o princípio da equidade como um ponto estruturante dos serviços de atenção primária, ele precisa, né, ser aplicado principalmente nesse cenário do cuidado à população em ambientes rurais, porque as necessidades são muito diferentes. Se a gente espera que a atenção primária à saúde no ambiente rural seja ainda mais resolutiva que a atenção primária à saúde no ambiente urbano, eu preciso que essas unidades tenham os recursos, os equipamentos, né, que são necessários para essa maior resolutividade.
Na área rural, quais são as necessidades dessa população efetivamente? Quais agravos são mais acometidos com eles? E como funciona o procedimento, os processos dos profissionais de saúde para cuidar dessas demandas?
Esse é outro ponto super importante, Felipe, para a gente reconhecer as especificidades do ambiente rural em comparação ao ambiente urbano, né? Então, a epidemiologia, né, os quadros clínicos, né, os casos que aparecem com maior frequência na área rural são diferentes, né, do que os casos que aparecem nos ambientes urbanos. É claro que aquelas condições mais frequentes na atenção primária de uma equipe de saúde da família em área urbana, elas também costumam aparecer nas áreas rurais, né? Então, cuidado à diabetes, à hipertensão, o cuidado à pré-natal, puericultura, por aí vai. Mas para além dessa epidemiologia comum nas áreas urbanas, o meio rural ele também tem alguns outros itens de muito destaque que a gente precisa lembrar. Então, temos agravos relacionados ao trabalho, e dentre eles, muito especialmente, a questão dos acidentes de trabalho. E eles envolvem tanto a parte de maquinário, né, um acidente, por exemplo, com um trator, quanto a ferramentas do uso do dia a dia, né, no ambiente rural, como, por exemplo, a motosserra. Então, coisas que são menos prováveis de acontecer no ambiente urbano, como, por exemplo, a amputação de membro. Na área rural, isso é mais comum. Para além dessa questão dos acidentes, a gente também tem as questões de distúrbios osteomusculares, né? Que também acontece muito na área urbana, mas na área rural acontece numa frequência ainda maior. Sejam aqueles transtornos, os distúrbios agudos, por exemplo, uma dor lombar, sejam aqueles crônicos, né, aqueles relacionados ao trabalho, que vão gerando deformidades, né, no trabalhador que muitas vezes usa, né, de uma maneira muito intensificada, alguma articulação do corpo. Para além dessa questão das condições relacionadas ao trabalho, uma outra coisa muito comum na área rural são os envenenamentos, né? São pelo contato, né, que essas pessoas, principalmente os trabalhadores, têm com agrotóxico, a intoxicação ela também pode ser aguda e também pode ser crônica, né? Com os seus respectivos sinais, e que a equipe, né, rural ela tem que estar treinada como lidar com esses cenários de intoxicação. Outra coisa muito comum são os acidentes com animais peçonhentos. E tudo isso dentro daquele contexto que eu já comentei, né, Felipe, de demandas, né, que vão precisar ser ainda mais sensíveis e competentes do ponto de vista cultural. Seja por conta da presença, né, pela maior presença das populações tradicionais, seja também por essa necessidade do profissional médico na área rural dele realmente atender de maneira efetiva todos os ciclos de vida, né, e todas as condições mais comuns. Então, muitas vezes, né, na área urbana, numa equipe de saúde da família, em que teoricamente a gente teria um médico generalista, segundo as políticas, né, mas quantas vezes a gente não vai para uma unidade de saúde e tem um pediatra? E aí ele faz a puericultura das crianças, né? Na área rural, o médico generalista ele realmente precisa fazer um cuidado integral e que seja sensível, né, culturalmente, para a gente realmente conseguir ofertar esse cuidado equânime, né?
Você comentou de doenças que são de alguma forma, extraordinárias para a gente que vive em cidades grandes, principalmente Belo Horizonte, como é o caso. Como são feitas a prevenção desses acidentes menos comuns, como acidentes de trabalho, com animais peçonhentos, com agrotóxicos?
Bom, essas atividades preventivas e de educação à saúde é uma parte muito importante do trabalho das equipes de atenção primária à saúde, em especial das equipes de saúde da família. Portanto, né, considerando esses agravos que a gente mencionou, que são agravos mais comuns da área rural, para além dos cuidados preventivos, né, que a gente já oferece no meio urbano, né, em relação a estimular bons hábitos alimentares, né, atividade física regular e entre outras coisas. Na área rural, algumas medidas preventivas vão ser também muito importantes, né? Então, pensando, por exemplo, nos acidentes de trabalho, né, e no, na questão da intoxicação por agrotóxicos, é muito importante que o trabalhador rural ele utilize equipamentos de proteção individual, os EPIs, né? Então, tem gorros específicos, né? Proteção ocular, existem as recomendações, né, de que a gente use avental, use luvas, né, quando estiver manejando algum produto químico. E, sobretudo, tenha um cuidado especial com as embalagens dos produtos onde vem o agrotóxico, né? Pode parecer uma coisa simples, né, uma coisa besta, entre aspas, mas quantas vezes a gente não vê, por exemplo, trabalhadores rurais utilizando vasilhames onde vieram venenos, onde vieram agrotóxicos, usando para coisas no dia a dia, no contato com o domicílio, né? Isso é um fator enorme de risco, né, um perigo para a saúde do trabalhador e da família, contato desses venenos no cotidiano das pessoas e das famílias. Para as questões também, né, relacionadas aos distúrbios, né, osteomusculares, né, então cuidado, né, com a postura, utilização adequada de ferramentas, né, o respeito ao limite também do corpo, né, então muitas vezes essas jornadas elas são jornadas muito extensas e extenuantes, né. Então, um respeito ao limite do corpo também previne, né, com que uma série de agravos possam acontecer.
Ei você, se está ouvindo esse podcast, é porque se importa com a saúde e com a ciência, não é mesmo? Você sabia que algumas pessoas fazem uma doação imensurável para o avanço da ciência e da formação dos nossos médicos? Conheça o projeto Vida Após a Vida. Basta acessar medicina.fmg.br/vida-após-a-vida. Agora, bora voltar para o episódio.
Como você entende que os médicos que são formados hoje são preparados efetivamente para essa área? Porque a gente sabe que há uma resistência na ida de médicos para áreas rurais. Por que isso se tem? Eles estão preparados e por que há essa resistência?
Esse é um dos grandes desafios que a gente tem e que, apesar, né, dos avanços que já aconteceram, existe ainda uma longa estrada para ser trilhada ainda para que a gente consiga, né, uma distribuição adequada de profissionais de saúde, sobretudo, né, de profissionais médicos, para um adequado, né, atendimento das necessidades das áreas rurais. Então, do ponto de vista qualitativo, a gente tem um grande desafio que as escolas médicas elas estão nas áreas urbanas. E não somente estão nas áreas urbanas, mas estão nos grandes centros. Então, o que acontece, né, que já seria de se esperar, né, pelo cenário que a gente observa da educação médica no Brasil, é que o foco na educação médica das escolas médicas, né, dos cursos de graduação, é um enfoque muito grande nas especialidades e nessa realidade urbana, né, em que a gente tem recursos disponíveis, em que a gente tem uma rede robusta. Que não é a realidade do ambiente rural. Então, o primeiro grande desafio que a gente tinha é do ponto de vista qualitativo da formação, que a gente conseguisse formar médicos com competências adequadas para atuar no meio rural. O que a gente vê hoje é que a maioria dos médicos que formam nos grandes centros, eles muitas vezes ficam, no mínimo, desconfortáveis no ambiente rural, porque eles não se sentem preparados para poder enfrentar a realidade, né, nessas áreas rurais. O internato rural é um bom exemplo, né, de um possível caminho, né, para tratar desse desafio.
Para talvez as pessoas que não estejam familiarizadas, exatamente, você poderia explicar o que é o internato rural na prática, como funciona essa disciplina?
Claro, a gente chama carinhosamente o internato rural, porque assim ele é denominado, né, ao longo dessas 4 décadas de existência. Mas o nome oficial desse internato, ele chama Estágio em Saúde Coletiva. Ele é uma disciplina obrigatória do curso de medicina da UFMG, em que alunos do 11º período do curso de medicina, eles vão para cidades do interior do estado de Minas para poder fazer um estágio prático, né? Sobretudo nos serviços de atenção primária à saúde. Então, eles desempenham, né, muitas atividades relacionadas à saúde coletiva e atenção primária ao longo desse estágio. Então, eu comentei, né, que é um estágio vivo, uma disciplina viva, porque há 40 anos atrás, o cenário, né, que os estudantes e os professores no internato rural encontraram, sobretudo no norte de Minas, na região de Montes Claros, onde o internato rural nasce, era de um absoluto vazio assistencial, de uma ausência do Estado no quesito de atenção à saúde. Então, no nascimento do internato rural, era muito comum, né, que os estudantes e os professores, eles muitas vezes assumissem, inclusive, a responsabilidade pelo atendimento à saúde nesses locais. Muitos desafios persistem, mas é claro, né, que em 40 anos muita coisa evoluiu, muita coisa mudou. Então, hoje, não existe mais aquele cenário absurdo, né? Mas ainda existem muitos desafios, muitas dificuldades que as cidades menores, né, enfrentam. E isso é uma experiência única para os estudantes descobrirem que existem coisas para além das experiências que eles tiveram aqui em Belo Horizonte. E, sobretudo, das experiências que eles tiveram no hospital universitário, né, que é o Hospital das Clínicas, e os ambulatórios, né, de alta complexidade, né, com os maiores especialistas do estado, né, do estado de Minas Gerais, estão aqui, né, na UFMG. Eles percebem que a realidade do interior do estado é bastante diferente do que eles tiveram numa parte significativa da graduação, né? E há, a partir do exemplo do internato rural da UFMG, várias outras universidades têm estruturado os seus estágios num ambiente rural. E isso é muito bem-vindo, né? É uma coisa que a gente precisa fortalecer e avançar ainda mais para a gente poder responder a esse desafio que eu comentei do ponto de vista qualitativo da formação dos profissionais. E do ponto de vista quantitativo, como que a gente consegue levar os profissionais médicos, né, para se fixarem no ambiente da área rural? E a gente vê esse cenário, inclusive, na atuação dos médicos, né? Então, dados da demografia médica, né, que é um estudo realizado pela USP em parceria com o CFN, esse estudo de demografia, ele disseca, né, aonde que os médicos estão, quem são os médicos, as características demográficas dos médicos brasileiros. E a demografia médica mostra que as capitais dos estados, elas têm uma concentração de médicos que chega a ser quase 5 vezes maior do que o interior. Então, você vê que esse cenário é um cenário absolutamente contraditório ao que a gente acabou de falar agora há pouco, né? Que locais que precisam mais deveriam receber mais, né? Então, a área rural, que tem uma série de vulnerabilidades, uma série de necessidades para além da área urbana, ela deveria receber também um quantitativo diferenciado. O que a gente vê, na verdade, é uma escassez de profissionais de saúde muito maior do que a escassez que muitas vezes a gente também observa em áreas urbanas. Isso está melhorando, porque eu não quero pintar um cenário apocalíptico aqui também, né, como se a coisa fosse irremediável, né? A gente já teve uma situação muito pior há pouco tempo atrás. Se vocês observarem, por exemplo, a formação em medicina de família e comunidade, que vai ser absolutamente importante para esse cenário que nós estamos conversando. Não sou eu que digo, né? Isso são os entes públicos que falam que o médico mais apropriado para atendimento na atenção primária, seja na área urbana, seja na área rural, é o profissional médico especializado em medicina de família e comunidade, né? Para que haja esse ganho de resolutividade e efetividade. Quando eu fiz residência, Felipe, existiam um pouco mais de 2 mil médicos de família no Brasil. Para vocês terem ideia do que significa ter 2 mil médicos de família no Brasil, gente, nós temos 55 mil equipes de saúde da família, tá? Então você vê que esse número é absolutamente incompatível com a necessidade, né, da atenção primária brasileira enquanto... Pois bem, se no início dos anos 2010 a gente tinha pouco mais de 2 mil médicos de família, isso representava algo em torno de 1% dos especialistas médicos no nosso país, hoje a gente já alcançou um número de 15 mil. Nós temos mais de 15 mil médicos de família formados no Brasil hoje. Está tendo um avanço e a gente precisa avançar mais. Hoje nós somos um pouco mais de 3% dos médicos especialistas no Brasil. Tem muita coisa para ser feita ainda, né? As coisas estão acontecendo, né? A gente tem conseguido, por meio do governo federal, né, incentivos para ampliação de vagas de residência médica na medicina de família, né? A residência de medicina de família e comunidade são de 2 anos, né? Então é 2 anos de formação, mas existem várias ofertas, várias opções do que é chamado de R3. É uma continuidade da residência em alguma sub-área, em alguma área mais específica, né? E saúde rural é contemplado por alguns programas. E seria o melhor dos mundos, né? A gente tem um médico que já se especializou para o cuidado em atenção primária à saúde e que, além disso, também está se especializando para esse cuidado mais ainda adaptado para as necessidades do ambiente rural, né?
Professor, agora para encerrar, tem um avisinho para dar, que é do curso. Você é coordenador do curso do NESCOM, curso de medicina rural. E queria que você explicasse para a gente um pouco o que é esse curso, fazer um convite, para quem que ele está disponível, como se acessa e sobre o que, que ele é. Pode falar um pouquinho para a gente?
Esse curso, ele é um curso em parceria, né? Um curso promovido pelo NESCOM, pelo Núcleo de Educação em Saúde Coletiva, em parceria com a Universidade Aberta do SUS, com a UNASUS. Ele é um curso de 45 horas, né? Portanto, um curso de extensão e que aborda muito das coisas que a gente conversou aqui agora, né, Felipe? Desde os desafios dos determinantes sociais da saúde da área rural até chegar a dar uma pincelada também nesses quadros clínicos mais comuns, né, da área rural, com uma intenção, né, com um objetivo muito claro, portanto, de oferecer essa capacitação para os colegas que estão na atuação, né, no serviço de saúde nesses ambientes. Mas ele não é um curso fechado para médicos, né? Então qualquer profissional pode realizar esse curso, não existe restrição de inscrição e matrícula no curso. Ele é um curso livre, gratuito, você pode encontrar no site do NESCOM ou no site da UNASUS, e as ofertas elas costumam, né, ser reabertas, né? Então a gente tem um período atual de ofertas que provavelmente vai ser reaberto em novas ofertas futuras, recentes também. Então fica o convite, né, para você, profissional de saúde, sobretudo você médico, né, que queira se atualizar, se capacitar, né, se qualificar ainda mais para o cuidado, né, a saúde que você tem prestado nas áreas rurais. É um curso que tem sido muito bem avaliado pelos nossos estudantes e que contou com a colaboração de colegas de diferentes regiões do país. Uma coisa que eu destaquei muito pouco na nossa fala, né? Mas é bom lembrar, né, gente, que o ambiente rural, ele não é o mesmo no Brasil inteiro, né? O rural do Amazonas é muito diferente do rural do sul do país, né? Então a gente fez questão para esse curso de chamar conteudistas de diferentes regiões para que a gente tivesse esse cuidado de ter um curso com uma mínima representatividade nacional, né? Eu acho que a gente conseguiu alcançar um bom resultado.
Agradeço novamente a participação do professor Marcelo Pelizzaro. O podcast Saúde e Consciência dessa edição fica por aqui, mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas e sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031-985-760326. Siga também o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG. E essa edição foi produzida por Alexandre Bueno com o apoio da CADTech. Eu sou Deise Amaral, informação é saúde e até a próxima!